Diz assim o Senhor, livro de Mateus, capítulo número 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Lucas, capítulo número 7, versículo 36, diz assim, convidando um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou a mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes com unguento. Versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse Simão, vê esta mulher, entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Rei da Glória, Pai, para clamar a Ti agora pelo Teu poder mais uma vez sobre nós, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso coração, a nossa mente, Senhor, vem sobre os meus lábios, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, me encontre agora, Senhor da glória, Pai, e o meu coração esteja preparado, Senhor, para ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Sussurra, Senhor da glória, aos nossos ouvidos agora, Senhor. Fala, Senhor da glória, com voz, Senhor da glória, Pai santo e amado Mestre, Senhor, como de trovão, Senhor da glória, Pai, ao nosso coração, para que nós possamos, Senhor da glória, edificar o Teu povo. Para que nós possamos agora edificar também a minha vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Senhor, que assim seja, meu Rei. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Me churuca, mas tudo bem. Irmãos amados, você com certeza já conhecia essa história que nós lemos, as duas histórias, né? Você já conhecia a história dos três reis magos, ou três sábios, né? Conforme algumas versões da Bíblia dizem, e é o termo que eu gosto mais, né? Porque mago, né, tem uma, dá uma impressão assim de magia, né? E nós vemos aqui coisas muito interessantes acontecendo nessa passagem bíblica, em primeiro lugar, porque relata ali um momento de reconhecimento, né? Reconhecimento bíblico a respeito da divindade do nascimento do nosso Salvador. Aqueles homens, três reis, três pessoas sábias, se levantaram da onde eles estavam. Alguns teólogos dizem que eles vieram da Babilônia, outros teólogos dizem que eles vieram, né, de diversas partes, né, daquela redondeza, não só de um lugar, e todos os três foram dirigidos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, na sabedoria que eles tinham, né, em serem levados a ali apresentarem diante de Deus, diante do Filho de Deus ali a sua adoração. Eles não eram judeus, eles eram de outras cidades, mas eles vieram direcionados pelo poder de Deus para reverenciar e prestar culto ao Rei dos Judeus. Conforme eles mesmos disseram, né, aquele texto que nós, no texto que nós lemos, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E esse é um papel fundamental da igreja, irmãos amados. E quantas vezes nós temos batido nessa tecla a respeito da necessidade de nós nos apresentarmos diante de Deus conforme o desejo do Senhor e reconhecendo nele algumas características que verdadeiramente Ele é para nós. Hoje nós louvamos ao Senhor aqui já adoramos a Deus através dos nossos louvores e eu, né, gostaria que todos aqui tivessem tido esse sentimento de adoração, que esses reis, que eram homens sábios, homens poderosos, de muito dinheiro, que saíram da sua cidade, saíram da sua região, para virem adorar ao rei de Israel. E você veio hoje à igreja, você veio se apresentar diante de Deus, porque neste lugar, você sabe muito bem, neste lugar é um lugar onde nós nos separamos para adorar a Deus, é um lugar onde nós zelamos, né, pelo conhecimento da palavra, nós zelamos pelo seu conhecimento espiritual, pela sua necessidade espiritual de estar ali adorando a Deus, buscando a Deus conforme Ele deseja, conforme foi relatado na Bíblia diversas vezes. Eles vieram, reconheceram que Jesus era o rei dos judeus, vieram buscá-lo. E a Bíblia conta que eles foram até o rei Herodes. Rei Herodes, irmãos amados, eu não quero dar muitos detalhes aqui, senão depois não dá tempo da gente pregar tudo que a gente tem que pregar, mas o rei Herodes, ele era um rei estabelecido por César. Ele não era judeu. Ele era, né, descendente de Esaú, do povo edomita, e ele foi colocado ali, mesmo não sendo judeu, para cultuar ali, aliás, para dirigir aquela nação, dirigir algumas regiões ali de Israel. E esse rei, ele era tão distante de Deus, ele era tão afastado de Deus, embora ele fosse descendente de Esaú, que ele teve que chamar os sacerdotes e perguntar: onde vai nascer o Salvador? Ele não sabia. Ele não conhecia a palavra de Deus. Ele tinha ali autoridade e poder naquele tempo, mas ele não conhecia a respeito de Deus. Ele tinha seus interesses pessoais, mas Deus passava longe do conhecimento daquele homem. E você... já foi ministrado aqui hoje, né, que Deus é aquele que nos dá vigor para que nós possamos adquirir riquezas. Deus é aquele que nos sustenta, nos guarda, nos conduz. E nós temos que reconhecer o Senhor. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa quanto de autoridade você tenha, você tem que reconhecer e conhecer o Senhor, porque o dinheiro corrói o mundo. O próprio Senhor Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantas pessoas estão firmadas
na sua autoridade, no seu poder, né? Quantas pessoas estão alicerçadas no seu bem-estar, acreditando, né, que a adoração, acreditando que a entrega a Deus é algo secundário, é algo que não é importante para Deus, porque você está muito bem, porque você é uma pessoa abençoada, porque você é uma pessoa que tem ali tudo o que você deseja, muitas vezes. Nós não podemos nos perder nesse caminho, irmãos, porque esse é um caminho de morte. Esse é um caminho de morte. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor e reconhecer os ensinos bíblicos para a nossa vida e consertar a nossa história. E consertar, sabe, os nossos sentimentos e consertar aquilo que muitas vezes o mundo faz com que as pessoas tenham orgulho, prepotência. Nós temos que ser humildes. Humildes, porque tudo o que nós temos veio de Deus. Se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Portanto, toda adoração e louvor ao nosso Deus, toda adoração e louvor ao Filho de Deus, ao Senhor, que é o consumador da nossa fé, aquele que estabeleceu a nossa vida neste mundo e nos conduz pela jornada que nós devemos ir. O diabo dá riquezas, o diabo dá poder. Nós temos que discernir, né? Aquilo que nós devemos ser neste mundo, de forma verdadeira e de forma plena, para que nós não nos percamos no caminho que Satanás tem colocado na frente do povo de Deus. Jesus é o Senhor. Nós louvamos uma canção extremamente linda aqui, extrema profundidade a canção que nós louvamos aqui, falava a respeito do coração do homem voltado para Deus. Não há chance de nós dividirmos a nossa adoração, não há chance de nós dividirmos o nosso louvor, porque Ele tem um alvo certo, que é o Senhor Deus. Não importa aquilo que aconteça ao teu redor, não importa aquilo que aconteça na tua vida, você cantou aqui hoje, né? E eu, né, estava me envolvendo tanto nesta canção e quando acabou, né, deu até dó. Que você cante aquilo que é verdade na sua vida. Que você possa ministrar a Deus a verdade da sua vida e da sua história. E não a mentira. E não aquilo que você não sente. E não aquilo que não é importante para você. Foram coisas tão maravilhosas que foram apresentadas já diante de Deus aqui. Se for uma mentira, que valor tem? Se for uma mentira, o Senhor Deus está olhando do céu e conhecendo a profundidade do seu coração. E o Senhor não vai receber, porque Ele não recebeu e nunca receberá aquilo que não é verdadeiro. Ele não vai receber aquilo que não é intenso, aquilo que não é dado do profundo do coração. E você conhece a história de Abel e Caim. Se você não dá ouvidos à Bíblia, se você não dá ouvidos àquilo que Deus te ensinou, a quem você vai dar ouvidos? A quem você vai acreditar? Como você vai se apresentar diante de Deus? Deus mostrando claramente, através das histórias bíblicas, através dos exemplos bíblicos, como nós devemos ser e como você talvez não esteja compreendendo, entendendo e aceitando e fazendo completamente o inverso. Completamente o inverso. Não. Olhamos a Bíblia e vemos na Bíblia o perfeito ensinamento de Deus para nós, para que nós possamos o quê? Ir conforme o Senhor deseja, dando a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é o único que merece nossa honra e nossa glória neste universo. Perceba tudo isso. Aqueles homens, os reis, e é interessante, né, irmãos, porque eu já ouvi falar aí que os reis têm nome, né? Você sabe o nome dos três reis magos? É. Tudo história da carochinha, não está na Bíblia. Tudo é, né, inventança do homem. É o tal de Melquior, não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu lembro só do Melchior. Não está na Bíblia. Jamais o homem poderá dizer que era fulano e beltrano e ciclano. E aqueles reis, irmãos amados, foram à procura do Salvador. E você vê ali as historinhas bíblicas, né? Você vê o presépio e tal, e você acha que os três reis magos chegaram no dia que Jesus nasceu. Os três reis magos visitaram Jesus depois que ele tinha uns 2 anos de idade. Quando nasceu, eles foram a Jerusalém. Depois eles foram até a Judéia e ficaram procurando o Salvador, e aí a estrela mostrou aonde estava, e a Bíblia diz que eles entraram na casa de Maria. Não era a estrebaria mais. Por que que se sabe de tudo isso, irmãos? Porque em determinado momento o rei Herodes morreu. Você vai ver. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer essa história. E o rei Herodes, se tem a data da morte dele. Se faz uma analogia retrospectiva para você identificar tudo isso. E a Bíblia é claríssima aqui. E as pessoas às vezes são levadas a acreditar em coisas que não são bíblicas. Não são bíblicas. O importante é você entender que mais cerca, mais ou menos, por volta, né, vamos dizer assim, de 2 anos aqueles homens andaram. Longe das suas cidades, longe do seu país, longe da onde eles habitavam, procurando cumprir o seu destino, procurando cumprir aquilo que eles tinham colocado no seu coração, que era se apresentar diante de Jesus, o Filho de Deus, que eles não conheciam, não sabiam quem eram, mas sabiam que ele era o rei dos judeus, o Salvador, e foram ao encontro deste homem, independente das dificuldades, independente do tempo, independente da sua falta de entendimento, eu creio ainda, porque foram lá buscar Herodes para ter informações. O rei dos judeus, e Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos de idade, abaixo de 2 anos de idade, o medo que aquela criança se tornasse um rei que iria destituí-lo do trono. Nós temos que compreender, irmãos, que o nosso esforço é necessário. Encontrar Deus, conforme nós louvamos aqui hoje, entrar no Santo dos Santos, não depende só da tua vontade. Não depende só de um ritual como é você vir à igreja. Aqui entra, as portas estão abertas para que qualquer pessoa adentre neste lugar. O Santo dos Santos não é assim. Entrar na presença de Deus pressupõe uma série de requisitos que o homem deve ter. E um dos principais é a santificação, né? O outro é a adoração e a fé. Você não vai conseguir entrar no lugar, né, Santo dos Santos, que é onde está Deus, para falar com Ele, sem que você tenha se preparado espiritualmente para isso. E a preparação não é a preparação daquele dia, a preparação não é daquele momento, a preparação é a sua vida. A sua vida tem que estar preparada para você entrar no Santo dos Santos todos os dias, para que você possa falar com Deus e ouvir a voz de Deus. É necessário, irmãos amados, transformação, é necessário conversão, é necessário, irmãos amados, um tratamento de Deus para que as nossas vidas, elas sejam ali preenchidas, para que nós possamos nos achegar na presença dEle. Jesus morreu na cruz e Ele rasgou o véu. A morte de Jesus rasgou o véu que separava o homem de Deus. Só que entrar, irmãos, não é de qualquer jeito. O próprio Moisés, Deus, quando desceu no Monte Sinai, que a Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai, quando Deus desceu no Monte Sinai, o monte tremia. O monte tremia e fumegava, pegava fogo e tremia, porque Deus desceu no Monte Sinai para falar com Moisés. E a Bíblia diz que Deus não deixou o povo. A Bíblia diz que Deus não deixou o povo se achegar até o pé do monte. Deus pediu para Moisés subir, Moisés subiu no monte. Deus começou a falar com ele e Deus falou para Moisés, desce de novo e avisa para o povo para eles não se chegarem aqui, senão eles vão ser consumidos. Moisés teve que descer lá, o velhinho, né? Teve que descer, tinha 80 anos de idade. Foi lá e falou para o povo, ó, não se achegue até ali, porque vocês vão ser destruídos. Se vocês chegarem até ali, porque Deus, né, se faz presente. Então nós temos, irmãos amados, nós temos que parar de acreditar em fábulas. Você tem que parar de acreditar em fábulas. Tem que parar de acreditar em histórias que não são histórias da Bíblia, em fundamentos que a igreja cristã estabeleceu para os dias de hoje, que são farsas espirituais, que são situações, né, que não levam o homem à presença de Deus. Você tem que parar de ser uma criança espiritualmente falando para viver as coisas grandes de Deus, porque as pessoas estão desprezando Deus, as pessoas estão menosprezando as coisas de Deus, estão achando que está tudo bem, as pessoas estão oferecendo a Deus um sacrifício podre, um sacrifício pobre, e estão achando que está tudo bem com a sua vida espiritual, está tudo bem com a sua vida espiritual. As pessoas estão achando que podem oferecer qualquer coisa ao Senhor, entendendo que Deus está lá, tadinho dele, vou receber esse presente mirrado aí que você trouxe para mim, vou receber essa adoração que não é tão verdadeira, vou receber o teu tempo que não é lá essas coisas, vou receber tudo de você e você vai ser aquele que está cumprindo a minha palavra. Você vai ser aquele que é digno de honra, você vai ser aquele que, né, é aquele que eu escolhi, você é Jesus, ali falou que ele busca os verdadeiros adoradores, mas eu sou bonzinho, irmãos, viva a verdade de Deus. Menospreze aquilo que o mundo tem pregado, como o mundo tem falado. Menospreze, irmãos amados, aquilo que o mundo tem dito para você que pode. E entenda que a Bíblia é a verdadeira vontade de Deus. A plenitude de Deus está neste livro. A vontade plena de Deus está neste livro. E se você não entende, se você não quer lançar no seu coração aquilo que está neste livro, eu não sei aquilo que você está colocando no seu coração, eu não sei aquilo que está dentro do teu coração, se não são as verdadeiras palavras de Deus que estão neste livro. Aqueles homens foram e encontraram o Salvador, e a Bíblia diz que eles o adoraram, entregaram a Jesus ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. E é óbvio que esses três elementos têm um simbolismo espiritual. É óbvio que esses três elementos, eles tinham um símbolo determinado por Deus. Por isso eles foram entregues ao Salvador. Aqueles homens saíram das suas casas, procuraram o Salvador por 2 anos. Por cerca de 2 anos, e chegaram a ele com presentes. E por que que eles fizeram isso? Porque Deus queria nos ensinar que é necessário nós fazermos isso. Por que que vocês fizeram e nós não devemos fazer? Será que Jesus, ele não é digno? Ele era digno de reis sábios, homens sábios, o visitarem e apresentarem a ele uma adoração que tem um símbolo de extrema profundidade, e nós não temos que oferecer isso? Será que nós não temos que oferecer isso? Será que a nossa vida não tem que transmitir isso? Será? Não, Nós temos que ser verdadeiros adoradores, irmãos, reconhecendo em Jesus a grandeza, a excelência, a soberania e o reinado dele. Ele é rei. Jesus é rei. A Bíblia diz que nas costas dele, nas coxas dele, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não foi em qualquer situação. João viu, teve essa visão, né, no livro de Apocalipse, vendo Jesus, né, tendo nas suas costas e nas suas coxas escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele viu, teve uma visão com Jesus Cristo assentado num cavalo e o seu exército de anjos atrás dele, e Jesus Cristo pronto para determinar juízo sobre toda a terra, cavalgando, né, com excelência, cavalgando com autoridade para fazer cumprir ali toda a palavra que está escrita neste livro, conforme diz a própria palavra de Deus: aquele que tirar uma palavra deste livro será retirado, né, do livro o seu nome do livro da vida, e aquele que acrescentar uma palavra a este livro lhe serão acrescentadas todas as maldições que estão escritas nesse livro. É poder puro aquilo que está com o Filho de Deus. E nós vamos reverenciá-lo? Não vamos reverenciá-lo? A Dori ministrou aqui esses dias atrás, a última vez que ela ministrou a respeito dos nomes de Deus, né? E óbvio, tinha um sentido espiritual a colocação dela. Mas tem dois nomes, assim, muito importantes de Deus. Um deles é Emmanuel. O profeta Isaías disse que Jesus Cristo seria chamado de Emmanuel. E o anjo que anunciou, se você ler um pouquinho antes que nós lemos, o anjo anunciou, ele disse assim: eis que a Virgem conceberá, ele citando o versículo do profeta Isaías, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí vem o outro versículo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Sabe o que significa Jesus? Você tem ideia do nome? Qual o nome de Jesus Cristo? Jesus, na verdade, ele é o grego, né, a transliteração grega do nome Yeshua, que é hebraico. Yeshua significa Deus é salvação. Deus é salvação. Ele, profetizado como Deus conosco, profetizado como salvação de Deus, como salvação do Altíssimo, esse é o nosso Senhor. A Ele toda reverência, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele a nossa vida, a Ele a tua vida, a Ele aquilo que Ele merece, a Ele, somente a Ele. Porque muitos, eu volto a dizer, não estão reconhecendo no Senhor aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque no dia do arrebatamento da igreja, irmãos, muitas surpresas acontecerão. Muitas surpresas, né? As pessoas identificarão nas igrejas muitas surpresas, inúmeras surpresas, irmãos amados. E é interessante porque as pessoas não se apercebem isso, né? Tem uma passagem bíblica, né, que Jesus disse que o trigo e o joio, eles cresceriam juntos. Você sabe o que é joio, o que é trigo? O joio é uma planta que não serve para nada, é jogada fora e é muito parecida com o trigo. E eles crescem junto. E Jesus disse que foi Satanás, o diabo, que plantou o joio juntamente com o trigo. E aí os servos do Senhor disseram assim: Senhor, tu queres que nós arranquemos o joio? E Jesus falou: não, porque se tentar arrancar o joio, pode sair algum trigo junto. Nós sabemos, irmãos, sabemos, infelizmente nós sabemos, que no dia do arrebatamento, algumas pessoas chorarão de desespero, por não terem dado ouvidos a este livro, e não terem entregue ao Salvador seu verdadeiro louvor e a sua própria vida. Não se iluda, irmãos amados, com as histórias que o mundo conta. Não se iluda com as doutrinas que as igrejas hoje estão pregando, porque existe muita coisa errada. Existem muitos evangelhos que estão sendo pregados, né, sem profundidade, sem conhecimento, sem unção e sem poder, para exatamente enganar. Porque a palavra de Deus é poder. O evangelho tem que ser pregado com poder. É assim que tem que ser, com poder, para que as coisas de Deus se manifestem nas nossas vidas. Aqueles reis entregaram ouro, reconhecendo que Jesus era rei, reconhecendo que Jesus reinava e seria rei dos judeus. Entregou a ele algo muito precioso para os homens, mas foi entregue ao Senhor, reconhecendo que ele era rei. Entregaram incenso, reconhecendo a divindade do Senhor, reconhecendo que ele era Deus, reconhecendo Deus Todo-Poderoso. E entregaram a ele mirra, que é óleo de unção, óleo de consagração, já profetizando a morte do Senhor, conforme Deus havia dito e conforme Jesus mesmo profetizou. Eu não sei o que você tem entregue a Deus. Eu não sei se você tem reconhecido o reinado dele. Irmãos amados, eu não estou falando de teoria, não. Estou falando de prática, estou falando de vida. Eu estou falando daquilo que você vive. Eu não estou falando daquilo que você fala. Eu não estou falando daquilo que você gostaria de ser. Eu não estou falando daquilo que você gostaria de fazer. Eu estou falando daquilo que você deveria ser. Eu não sei se você tem reconhecido o Senhor Jesus na prática como rei. Eu não sei se você tem reconhecido o Senhor Jesus, né, como Filho de Deus, como o Senhor de todas as coisas, verdadeiramente. Eu não sei se você tem reconhecido o sacrifício de Jesus sobre a sua vida e recebido esse sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Eu não sei, mas você deve oferecer. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer conforme aqueles homens, e o teu esforço é necessário. Persista no seu caminho, se esforce naquilo que você tem que fazer, para que Deus possa receber, porque tudo aquilo que é muito fácil se torna algo banal. E Deus jamais pode ser tratado como banal nas nossas vidas. Eu vou falar de novo. Tem muitas pessoas entregando para Deus as sobras da sua vida. E Deus jamais vai aceitar ser sobras. Jamais Deus vai aceitar isso, irmãos amados. Compreenda isso. Você conhece um pouco da palavra de Deus já. Você já tem entendimento suficiente para você compreender que sobras são coisas que não têm importância. Sobras são coisas que jamais, né, terão alguma importância para Deus, porque jamais Ele aceitou isso. Quando Deus estabeleceu o sacrifício de animais, o animal tinha que ser perfeito. Não podia ser um animal doente ou um animal que tivesse algum defeito. Tinha que ser perfeito. Ele não aceitava outro sacrifício que não fosse algo do melhor, o primogênito, o primeiro. Deus jamais, irmãos amados, ensinou coisa diferente. Então entregue a Ele o melhor de você. Entregue a Ele aquilo que você pode oferecer, não aquilo, né, que o seu corpo, a sua alma deseja oferecer. Entregue aquilo que você pode oferecer de melhor a Deus. O melhor da sua vida para Deus, o melhor do seu tempo, o melhor do seu pensamento, o melhor do seu entendimento, o melhor da sua atitude, o melhor do seu esforço. Entregue o melhor para Deus. Entregue o melhor para Deus, para que você possa ser honrado pelo Senhor, para que você possa ser uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo de Deus, e tenha discernimento, e possa vencer tudo aquilo que está ao seu redor. Possa vencer tudo aquilo que está ao seu redor. Você verá a grandeza de Deus na sua vida. Nós lemos um outro texto bíblico de uma mulher pecadora que invadiu a casa de um homem, um fariseu, um homem religioso, um homem que deveria ter discernimento espiritual, um homem que deveria conhecer aquilo que estava acontecendo naquele instante, e ele convidou Jesus para entrar na sua casa, ele convidou o Senhor para entrar na sua casa, o Senhor entrou na sua casa, o Senhor entrou ali naquela casa, e aquele homem tinha dúvidas, aquele homem não tinha uma verdadeira fé, e aquele homem não tinha um verdadeiro entendimento, e eu penso que muitas vidas estão fazendo a mesma coisa, estão convidando o Senhor Jesus para entrar nas suas casas, e o Senhor está lá preparado para agir, e as pessoas estão oferecendo a Deus ali nas suas casas nada. Nada. E ele repreendeu aquele homem. Ele repreendeu aquele homem e falou assim: olha, eu entrei na tua casa e você não me ofereceu água para eu lavar os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não me deu beijo de cumprimento. Eu entrei na tua casa e você não me alegrou o coração. Ele falou: essa mulher que você chamou de pecadora não para de chorar aos meus pés e enxugou os meus pés com seus cabelos. Essa mulher não para de beijar os meus pés. E essa mulher me ungiu com bálsamo caríssimo. E você não fez nada disso. Muitas pessoas estão assim, convidando o Senhor: ah, Senhor, faz parte da minha vida. Ah, Senhor, faz parte da minha história. E o Senhor está lá, esperando, e a pessoa oferece nada para Ele. Oferece nada. Oferece nada para o Senhor. E acha que Deus tem que cumprir aquilo que deveria já fazer parte da vida do homem, unção, poder, glória, graça. Irmãos, faça aquilo que deve ser feito. Jesus ensinou assim. Jesus disse àquela mulher: aqueles que são perdoados seus muitos pecados, esse ama o Senhor, o seu Senhor. Aquele que são perdoados os poucos pecados, esse pouco ama o Senhor. As pessoas estão deixando de amar a Deus. Estão deixando de amar a Deus. Estão deixando de amar a Deus. E isso é um fundamento. Você sabe disso. As pessoas não amam a Deus. Não amam a Deus. Porque se amassem a Deus, fariam aquilo que Jesus falou para fazer. Adorariam, louvariam, entregariam o melhor da sua vida. Estava pensando esses dias aí, e a respeito do amor, eu estava assim meditando, né? Falei assim: aquele que ama a outra pessoa quer estar perto, né? Não quer estar perto? Quer estar perto. Eu lembro quando comecei a namorar a Rosana, ficava mais na casa dela do que na minha. Né? Aquele que ama quer estar perto da pessoa que ama. Quer estar perto. É um fundamento isso. Né? É um fundamento. Não quer. Passa um tempinho já quer estar junto de novo. Passa um tempinho já quer estar junto de novo. Oi? Ainda trabalhava junto. Este é um diagnóstico. Este é um diagnóstico do amor. Querer estar próximo. Querer estar junto. Querer compartilhar as coisas, né? Isso é natural, irmãos. Creio que todos são assim. E poucas pessoas, infelizmente, têm demonstrado isso, eu penso, para o Senhor Deus. E esse é um grande diagnóstico que deveria fazer parte da sua meditação para entender se você verdadeiramente ama o Senhor. Hoje nós cantamos aqui que nós contamos os segundos para estar na tua presença, mais ou menos isso, né? É. Para te encontrar, né? E quem dera fosse, tivesse sido assim o seu dia hoje. Quem dera você ficasse contando o horário para estar na casa de Deus. É uma oportunidade que você tem para se encontrar com o Senhor. Quem dera você olhasse o relógio assim, né? Cada tempo, falasse assim, puxa vida, né? Não chega logo o horário? Eu estava assim em casa hoje. Eu ia ler a palavra do Senhor, para ministrar a palavra hoje, e eu olhava assim no relógio, e 4 horas ainda, né? Quem dera você tivesse esse sentimento, e não o sentimento que muitas pessoas sentem, sabe, de obrigação. De obrigação de se apresentarem diante de Deus. De obrigação de orarem. Nós vamos ter uma oportunidade, nós vamos orar 2 horas aqui, sexta-feira que vem. Sábado. Sábado. 2 horas. É um momento de muito prazer, irmãos. Passa rapidinho. Venha. Demonstre o seu amor a Deus. Demonstre que você deseja estar na presença dele mais vezes, em todas as oportunidades. A igreja, Cristo é paz, irmãos. Você sabe muito bem que você frequenta aqui. Não é uma igreja muito grande, mas tem muitas atividades. Inúmeras atividades. Como se fosse uma igreja de um porte muito maior. E são oportunidades. E quantas pessoas menosprezam isso? Quantas pessoas faltam nas oportunidades que têm e depois ficam reclamando que não têm oportunidade? Quantas oportunidades, quase todos os dias existem oportunidades da pessoa se apresentar diante de Deus para adorá-lo. E quantas pessoas estão menosprezando essas oportunidades por conta não sei do quê. As pessoas olham muito para o homem. A única coisa que eu posso pensar é isso, fico olhando para o homem. Ah, fulano vai estar lá, fulana vai estar lá. Que é demoníaco esse tipo de pensamento. Estão deixando Deus de lado e a sua vida está apodrecendo espiritualmente falando. Sua vida está apodrecendo espiritualmente falando e a pessoa não está percebendo daquilo que está acontecendo. Daquilo que está acontecendo. Porque se você não se esforçar, nada vai acontecer na sua vida, irmão. E Deus sabe quando você pode e quando você não pode. Deus sabe quando você ofereceu o melhor ou quando você ofereceu nada a Ele. Deus sabe, o homem não sabe, mas Deus sabe, não adianta. Não se engane e não ache que você vai conseguir enganar Deus. Não ache que você vai conseguir enganar Deus. Você não vai conseguir enganar Deus. Você não vai, jamais. Abra os teus olhos, os teus ouvidos, porque no dia do arrebatamento da igreja, você não terá mais chance de oferecer a Deus o melhor da sua vida. De oferecer a Deus o melhor da sua vida. Você não terá chance de oferecer a Deus o melhor da sua vida. Eu vejo a Rosana, às vezes, até falo para ela, ela vem quase todo dia na igreja. Quase todo dia na igreja. Quando não está na igreja, está visitando uma pessoa. Folga segunda-feira. E eu fico pensando, poxa vida, né? Que bom se toda a igreja tivesse essa mesma visão espiritual. Que bom se toda a igreja pudesse buscar servir a Deus de uma forma parecida, não vou falar igual, porque nós podemos melhorar sempre, né? Mas de uma forma parecida. E tem muitas pessoas que só vêm no domingo e ainda acham ruim de ficarem, às vezes, mais 15, 20 minutos do que o horário do culto. Abre os teus olhos, os teus ouvidos, para você oferecer o melhor a Deus. Se você já convidou o Senhor para fazer parte da sua vida, comece a oferecer algo muito maior a Ele agora. Como aquela mulher ofereceu, na casa de um religioso, de um fariseu, para que você possa ser recebida pelo Senhor, para que você possa realizar os sonhos de Deus no seu coração, que é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, fervorosa, que sente a presença de Deus, uma pessoa que vive as coisas santas e não os desejos de viver as coisas santas. Eu vou orar por você agora, irmãos amados. Eu gostaria que você olhasse para essa palavra e para essa ministração com alegria. Com alegria. Para que você pudesse o quê? Consertar aquilo que tem consertado na sua vida, né? Ou aperfeiçoar aquilo que tem que ser aperfeiçoado na sua vida, ou decidir verdadeiramente, né, pelo Senhor Jesus, não em teoria, mas em prática, porque Jesus repreendeu aquele homem religioso que achava que estava certo, mas estava desprezando, na verdade, o Filho de Deus. E quem despreza o Filho de Deus será desprezado pelo Senhor, diz a palavra do Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você agora.